Avela bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em Mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio 2 é a Mariana Cabral, a incrível Bumba na Fofinha. Uma humorista inteligente e movida pela verdade. É uma mulher cheia de valências que não se deixa limitar pelo desconhecido. A sua maior musa inspiradora é a sua mãe. E é também mãe da sua filha Clara, que a tem desafiado, iluminado e inspirado. É a quarta de 4 irmãos, todos rapazes, e desde pequena que batalhou muito para conquistar o seu lugar. Talvez seja por isso que o seu sucesso estava destinado a explodir um dia, no meio de tanta ambição que sentia dentro de si. Foi no humor que materializou a sua grande paixão. Começou por postar alguns textos cómicos no Facebook, até que um dia a vida lhe pregou uma partida, ou neste caso lhe partiu um dedo, e na impossibilidade de escrever, Mariana decidiu fazer um vídeo. O sucesso foi tal que nunca mais parou e tornou-se a humorista que conhecemos hoje. Uma das mais conhecidas de Portugal, a melhor de todas. Olá Mariana, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o meu convite.
É tão estranho ver a vida de uma pessoa resumida por, e de forma tão assim, romântica e parece tão perfeitinha. Eu gostei imenso, vou começar.
E intensa, não é? Que esta intensidade que nós sentimos às vezes de falar sobre as coisas.
É
sempre uma interpretação. Porque nós vamos buscar coisas que nós achamos interessantes, não é?
E parece linear, parece que foi tudo sem percalços e tudo muito fluído. E na vida real há muitas tropeções, não é? Muitas quedas, uma pessoa vai de parte da cana do nariz e volta a levantar-se. É verdade, mas obrigada por esta introdução, gostei imenso.
Obrigada eu. E eu acho que é aqui hoje que também vamos falar um bocadinho sobre essa sabedoria, sobre, no fundo, este conceito da arte de envelhecer. Vamos viajar pelo teu envelhecimento e vamos aqui criar a ideia, que eu falo muito da arte de, no fundo, de envelhecer, que é a ideia de que ganhamos sabedoria com o passado, que podemos renascer no presente e que podemos ter confiança no futuro. Portanto, este podcast toma assim a forma de uma viagem no tempo, não é? Uhum. E eu vou começar por te fazer uma pergunta que tem a ver com a idade, que eu pergunto a todas as convidadas, que é: que idade é que tu tens?
Tenho 37.
37. E com que idade é que tu te sentes?
Olha, sabes que eu acho que parei ali nos... Depende dos dias, a resposta é essa. Mas para mim há coisas que... Ainda tenho um bocadinho de complexo de Peter Pan, algumas coisas, porque eu não sinto que tenha muita maturidade. Acho que, obviamente, que se calhar quem me ouça de fora dirá que parece que tenha às vezes, mas sei lá, continuo a achar que há coisas demasiado adultas para mim. Eu tenho algumas dores de crescimento na parte adulta da vida, não só na... Sabes, desde... impostos, sinto sempre que não tenho idade, burocracias e ser mãe, às vezes referem-se a mim como mãe da Clara e eu rio-me, acho, parece que não estou a falar de mim, é ridículo, não é? Eu que ainda tenho esta figura, eu nesse aspecto sinto que fiquei ali nos 20. Nos 20, porque parece que é estranho ser mãe de alguém responsável, ser encarregada de educação de um ser. Acho absurdo dar passos, tipo, de repente tenho ou uma casa minha ou tenho um carro que é... Coisas à minha responsabilidade continuam a ser um espanto e uma surpresa para mim que isso me vá acontecendo. A vida adulta, eu sinto que a vida adulta acontece-me. Não sou, eu não, não é que... Não, não começa... Não vou para ela, não me dirijo a ela... com muita lucidez. Ela vai-me acontecendo e vai-me surpreendendo, apesar de acontecer a toda a gente. Mas para mim é assim, pai, não acredito. Querem ver que eu agora sou responsável por isto também e mais isto? E às vezes não é uma coisa muito fácil para mim. Sim. Entrar na vida adulta. Uhum. Deve ser um bocadinho também.
Gostavas de sentir criança, sentes de criança e gostavas de ainda de manter essa criança em ti e manter um bocado a vida de criança, se calhar. Sim. Alargar esse tempo.
Eu acho que o meu trabalho é muito na ótica da criança. Uhum. Ou seja, o meu sentido de humor, o meu olhar sobre as coisas continua a ser muito infantil. E como eu cultivo muito esse olhar no trabalho, cultivo-o ativamente, é um bocadinho paradoxal, não é? Porque se eu passo muitas horas do meu trabalho a ir a esse meu lado mais infantil e com gosto, é-me natural essa viagem. Então é depois estranho quando tenho que vestir a capa da pessoa que responde cordiais cumprimentos nos e-mails. Percebes? É tipo, é como se não fosse a mesma pessoa. Sim. Uma espécie de esquizofrenia. Mas que eu acho que, quer dizer, que faz parte. É, simplesmente eu sinto esse contraste com algum desconforto, às vezes, se calhar.
Sim. Se com pudesse, algum pesar, se calhar.
Com algum, pesar. E também venho de um meio em que o sentido do humor da minha família, dos meus irmãos, também é bastante infantil. Uhum. E então é isto. Estou muito em contacto com esse lado. E agora até com a Clara, sendo mãe, ela põe-me em contacto. Aí já não é infantilidade em termos de humor, é infantilidade no assombro e na descoberta de tudo. E estar a redescobrir o que é ser criança através dela também é uma coisa muito bonita, muito, muito comovente. O espanto e a maravilha. Ela está constantemente maravilhada com tudo, com borbotos. Incrível. Percebes? Ela maravilha-se com borbotos, maravilha-se com cotões de pó. E eu acho isso extraordinário, percebes?
Mas é incrível voltar. Eu agora também tenho sobrinhos gêmeos e eles também olham para tudo com... É incrível voltar a ter crianças na nossa família, sejam sobrinhos, sejam filhos, mas é incrível ver como é que eles se deslumbram com as coisas, não é?
Porque nós estamos a assistir a todas as primeiras vezes deles.
Exatamente.
A todas.
É mesmo.
E é mesmo um processo fascinante olhar para a descoberta de coisas básicas. E que nós, quer dizer, aviões no céu, de facto, é uma coisa bizarra, não é? A ver passarinhos, portanto animais, e depois passarinhos de metal.
Exato.
Lá em cima. E eu vejo para ela.
Se calhar também parece um super-homem pelo meio.
É isso, exatamente. E nós já desvalorizamos por completo a estranheza disso. E é engraçado, porque para eles não é exatamente estranheza, é só descoberta. É como se fosse. São esponjas de tudo. Eu não sei, acho mesmo um processo bonito e comovente ver as coisas como ela vê.
Exatamente. No fundo, sentes-te ainda uma criança e estás inspirada no auge da tua inspiração com a tua filha.
Uhum.
Então, vamos agora então passar à nossa viagem. Vamos começar a nossa viagem e vamos então começar pelo presente, que é o tempo mais importante, o tempo presente. E vamos então à fase do presente. E vamos... contar a tua história de uma maneira diferente, ou seja, vamos tratar o presente numa metáfora como se nascesses hoje. Imagina que nascias agora com tudo o que tu aprendeste, com tudo o que te apaixonaste, mas nascias agora, porque de facto nós podemos renascer em qualquer altura, em qualquer idade, não é? Então nascias agora, em que cidade é que tu nascias, se nasceste agora?
Ah, isso é difícil. Vou-te dizer porquê. Se calhar eu acho que nascia na natureza, assim, Alentejo. Mas porquê que eu acho que nascia lá? Porque é onde eu me sinto melhor hoje. Mas eu só me sinto melhor lá porque vivo na cidade atarefada.
Exatamente. É hoje, é hoje.
É hoje.
Exatamente.
Portanto, acho que sim, acho que nascia lá. Ia gostar muito seria muito importante para mim voltar à minha família, às minhas coisinhas, à minha vida cultural aqui da cidade. Mas eu... cada vez mais gosto dessa reclusão. Parece Alberto Queiro, não é? Ai meu Deus, a contemplação.
Não, tem...
Parece muito mais eloquente do que é, mas não, eu gosto muito da natureza.
Faz todo o sentido.
Gosto muito, cada vez mais gosto do silêncio. A idade está-me a trazer isso. O silêncio, não só da paisagem, mas meu próprio. Às vezes canso-me de me ouvir. Canso-me muito mais agora de falar. Tento ser ouvir mais e falar menos. Ainda não consigo, atenção. Como de resto. se nota aqui, como convidada de podcast. Mas a idade tem-me trazido isso, tem-me trazido mais a vontade de estar caladinha, uhum, e ouvir mais. Uhum. Porque uma pessoa, quando, não, quando está sempre a falar, não aprende tanto, não é? Está
exatamente. Só... Acho que já é sabes o que é que vais
portanto,
dizer.
Nasci no Alentejo, imagina lá, no meio dos sobreiros, no meio daquela paisagem
daquela
bonita,
toda.
Daquelas espigas e daquelas comidas leves, tipo umas açordas, sabes? Açordas de manhã, açordas
exato,
à tarde.
Ali para ali fora, só yeah. comer.
Eu renasci e comi uma açorda, imediatamente.
Olha, e qual era o primeiro livro que tu lerias? Qual era assim o primeiro livro que tu gostavas de ler?
Ah! Isso é uma pergunta que bastante. Tu não esperarias uma. Olha, há um livro que o meu pai ofereceu pai, a 50 pessoas, que é do Viktor Frankl, que acho que é em Busca do Sentido.
Já sei qual é.
Em Busca de Sentido, acho que é assim que se chama.
Então,
ele é um judeu, exatamente. Portanto, ele teve num campo de concentração. A primeira parte do livro foi a experiência dele absolutamente terrível num campo de concentração, e depois a segunda parte do livro é um bocadinho ela falar sobre a aprendizagem que existe no sofrimento e o sentido que pode haver no sofrimento, uhum, sendo que toda a vida, ou seja, nós vivemos um bocadinho assim, não é? Vivemos no sentido de ou de amplificar o prazer ou de evitar o sofrimento, uhum, estamos sempre aqui a bailar nesta equação.
Exatamente.
E então, ele, como o sofrimento é garantido, uhum, ele tem este olhar de onde é que existe esse sentido e como é que muitas vezes podemos transformar o sofrimento em missão. Foi isso que ele fez no campo de concentração. Uhum. Esse livro, o meu pai deu-me. Eu tinha pai 13 anos ou 14.
Um livro forte.
Estava no cúmulo da parvoeira, uhum, percebes? Precisava de pá, de 4 tabefes. Uhum. E esse livro foi um tabefe, uhum, metafórico. Uhum. E acho que dá-nos logo uma espécie de. Não sei, de olhar diferente sobre o sofrimento, porque todos vamos passar eventualmente, uhum, quanto mais não seja porque a perda de. Porque a morte é garantida, não é?
Exatamente.
Porque a morte está garantida, portanto, a nossa morte e a das pessoas à nossa volta, uhum, das pessoas de quem gostamos. Uhum. E então acho que é ver o belo e quer dizer, e dar valor à sorte que temos por não estarmos a sofrer. Uhum. Acho que é um bocado isto.
Exatamente.
Parece mais tenebroso
valorizar o que temos, não é?
Sim, mas também não é só valorizarmos o que temos, mas é também encontrarmos na inevitabilidade do sofrimento uma maneira de nos cumprirmos, de não, uhum, ser só quase um destino, não é? Uma, uhum, coisa, ir para ele como uma pessoa condenada. Uhum. Não, é tentar dar-lhe sentido.
Dar-lhe um sentido,
sim,
exato.
Sim.
Não se deixar vitimizar também, não é?
Sim.
Um certo.
Sim, é uma linha difícil de navegar essa, uhum, que é entre a legitimidade para se sofrer, mas também talvez não embarcar nela. No sentido da rendição, não é?
Exatamente.
Deve haver aí um equilíbrio qualquer que eu não descobri, atenção. Não sou, eu não sou assim tão sábia. Não sei porque é que me convidaste para este podcast.
Eu acho que tu és tudo isso e muito mais.
Querida.
És uma pessoa.
Mas também és minha prima, não é? Também és minha
nós
prima.
Nós somos primas, na verdade. Os
é
nossos
verdade.
Avós eram primos direitos.
Sim, Maria Ceru e Mariana.
Judeus.
É verdade.
E é mesmo um prazer ter-te aqui, ainda para mais seres família, ainda torna a coisa
claro
mais divertida e com mais sentido. Então, e qual era a primeira pessoa com quem tu gostarias de conversar?
Olha, com o meu avô.
Com o teu avô.
Já estava à espera que eu dissesse isto, não é?
Fala-me um bocadinho do teu avô.
Ai, meu avô era um doce. Eu acho que, não sei se falo tantas vezes dele quanto gostaria, mas o meu avô era assim, uma pessoa. Estávamos a falar disto há bocado. Claro. Em off, adoro estas pessoas. Em off. Que é aquelas coisas todas que apregoamos hoje em dia, de que muitas vezes caem em lugares comuns do ui, viver devagar, estar inteiro,
exato,
pleno, entregar-se às coisas ao lado, dar valor às pequenas. O meu avô era isso tudo personificado, sem esforço.
Eu sou testemunha.
O que me enerva, porque é uma grande sorte ser-se assim.
Uhum.
E ele, lá está, ele nasceu mesmo. Para deixar este legado, não há uma pessoa que não tenha uma coisa boa para dizer sobre ele. Era muito bondoso, era mesmo gentil, era a amabilidade em pessoa e deixou-nos. É que a questão é essa, é quando eu falo, nunca pode ser a um nível pessoal, porque ele. Se fizesse esta mesma pergunta, que se quem se sentasse aqui fosse toda a minha família e muitas das pessoas próximas dele, dir-te-iam a mesma coisa.
Exatamente.
Não há versões
diferentes.
Eu sinto
exatamente o mesmo. é uma pessoa que dava atenção, a mesma atenção e a inteira atenção inteira a toda a gente, desde o mais pequenino ao mais
exatamente.
Velho, com charme, com
uma doçura,
uma
não
doçura
é?
E uma sabedoria.
E, uma sabedoria,
e ele perguntava sempre por tudo, por pormenores todos, interessava-se por tudo, não é?
Olha, ele é a pessoa que eu conheço que melhor soube envelhecer.
Uhum.
Ele era um velho bonitão. Ele, não então, só literalmente, muito fazível.
Ele viveu até aos 100 anos, não é?
Viveu até aos 100 anos. E viveu-os inteiro, todos. E lembro-me de uma cena dele que foi. Nós tínhamos assim uma mesa grande, redonda, lá em casa, sempre cheia de gente, não é? Felizmente, os meus avós tinham sempre gente lá em casa. Nós passávamos lá muito tempo, as conversas cruzadas na mesa, a mesa era enorme, ninguém se ouvia. Era aquela barafunda. E lembro-me que a Emília, que era quem está lá em casa, que é a melhor cozinheira que eu conheço, é um talento absoluto, que fazia muitas vezes bolas de berlim caseiras. E eu lembro-me de estar a olhar para ele numa destas vezes. Ele adorava comer, comia muito devagar. Ele demorava sempre um quádruplo de toda a gente. Às vezes tornava-se maçador. Uma pessoa tinha que furar a etiqueta e avançar, porque senão não dava. E eu lembro-me de o ver a comer. Isto já tinha ele para aí 97, 98 anos. E estar a comer uma dessas bolas de berlim de olhos fechados. De olhos fechados, assim, aquelas golfadas de creme de ovo assim, a irem para os lados, e ele estar a saborear de olhos fechados em silêncio, mas aquilo era uma meditação guiada. Olhar para ele era uma meditação guiada.
Que era?
O saborear, o estar ali.
Como se chama o mindfulness, não é?
Completamente. Mas é que é isso. Ele era essas coisas sem a teoria.
Sem a teoria.
Ele era a prática dessas
era a prática.
Coisas. E isso dá-me uma inveja enorme. E o prazer de estar com ele vinha também o de. De uma pessoa, não é, se contagiar por osmose com um bocadinho daquilo, um bocadinho daquela espécie de nirvana que ele era. Portanto, sim.
E sentes
responder...
que isso também trouxe um bocadinho essa noção para a tua vida, quando queres mesmo, fazes também essa espécie de mindfulness por ter sido passado?
Eu tento, Maria, mas não me é natural.
Claro,
eu entendo. Não me é natural.
Eu entendo.
Imagina, eu vivo um bocadinho uma contradição, que é. Por um lado, gostava muito mais de ser isso, de ser inteira, de ser muito mais calma, de ser muito mais ordeira e, enfim, todas essas coisas eu gostava de as ser mais, mas o meu trabalho e aquilo que eu faço e o meu olhar sobre as coisas também vem do facto de eu ser caótica, de ser aérea, de estar noutro mundo, de nunca estar muito inteira porque estou lá em cima nas nuvens. Portanto, olha, por exemplo, eu acho que hoje em dia, se eu tivesse nascido hoje, se calhar um pediatra recomendar-me-ia, meu Deus, que conjugação dificílima. Não, recomendaria à minha mãe, é mais fácil até dizer assim. Recomendaria à minha mãe que eu acho que tenho certamente um piquinho de déficit de atenção, ou não. E mesmo já em pequenina era muito aérea, nunca estou, perco-me nas conversas, só me interesso por coisas que me interessam muito, só me concentro.
Isso é uma genialidade, isso.
É, calma, essa, eu não
essa
sei
maneira
se é
de ser.
Não, eu acho é que é isso que me traz, se calhar, um olhar diferente sobre a vida. E se tivesse, por exemplo, medicada, como muitas vezes as crianças são, porque se aceita pouca diferença nas escolas e a crescer, se calhar eu teria sido uma pessoa diferente. Não estou a dizer melhor ou pior, mas se calhar não era este o meu trabalho.
Claro,
se calhar
e essa
não...
tua unicidade que
eu,
te torna
felizmente,
a pessoa que és.
Mas isto foi mesmo uma grande sorte. Porque não foi mesmo mérito. Acho que foi uma grande sorte eu ter depois, ao fim de muito tempo e de muitas batalhas e de muitos trabalhos, muitos tiros ao lado, ter encontrado um trabalho que vai de encontro a este meu lado mais disperso e divergente e aéreo, e não o contrário, não é?
Exatamente.
Eu passei muito tempo da minha vida a encaixar-me em formas, não é?
Exatamente.
Em formas e
tu precisavas de um trabalho que te desse essa liberdade dessa tua maneira única também de estar e de ser e de te expressares, não é?
Claro, e de ser talvez menos produtiva. Ou seja,
escolheres quando és produtiva também.
Exato,
poder escolher
e
os teus timings.
Exatamente, e eu se calhar funciono melhor ou seja, eu para o meu trabalho, se calhar preciso de passar mais tempo que pessoas que vejam de fora vão achar que é assim, anhar, mas se calhar é tempo que eu preciso para a criatividade vir, não é? Para,
e mais vezes, uma vez o teu avô.
Exato.
Claro. Ter essa disponibilizar-te a parar,
claro.
Poder disponibilizar-te a poder viver devagar.
Sim.
Vamos agora então ao passado.
Vamos lá.
Vamos aqui aprender um bocadinho sobre a tua sabedoria do passado, uhum. as tuas três décadas. Normalmente eu percorro década a década para retirar um ensinamento por década, um ou okay. mais. E então, um bocadinho para provar que isto do envelhecimento nos envolve a todos. Todos uhum. nós estamos sempre a envelhecer desde que nascemos, uhum, não é? Uhum. Pronto, um bocadinho por causa disso. E portanto, a tua década dos 0 aos 10, vamos começar por aqui. Qual é que tu achas que foi o valor que tu aprendeste nesta década que mais te marcou para a tua vida? E como é que o descreverias se o quisesses transmitir à tua filha, por exemplo?
É assim, tentando ser o mais honesta possível, ou seja, tentando não embelezar ou romantizar as coisas, eu acho que do 0 aos 10 a coisa que mais me salta é o facto de eu ter sido uma entre muitos. E de ter que ter aprendido a ser uma entre muitos e a procurar o meu lugar. Porque eu era uma, lá está, era a mais nova de quatro irmãos e tudo tinha a ver com ou com partilha ou com lutar para conseguir. E estou a falar de coisas muito básicas, por exemplo, de conseguir jantar, portanto, lutar por comida. Há 10 croquetes e se eu não me afinfar a 3 logo, nunca vou comer.
Exato.
Não, mas estou a falar.
E achas que é um valor, por exemplo, de resiliência? Achas que é isso ou é outra coisa?
Acho que é uma pessoa a aprender. A estar, ou seja, a perceber que não é única no mundo, que vai em todos os momentos da vida, em todos os seus papéis sociais, vai ter que os partilhar com outras pessoas. Eles só existem por contraste ao que outras pessoas são para nós. Portanto, ali era filha, mas também era irmã, e esses papéis muitas vezes são conflituosos ou colaborantes. Portanto, eu era filha, mas tinha que competir com os meus irmãos pela atenção dos meus pais, e a vida vai ser sempre assim. Uhum. E então acho que é isto, é uma pessoa encontrar alguma leveza neste papel. E eu lembro-me que a minha infância foi muito feliz, porque os meus irmãos eram os meus grandes ídolos e os meus grandes parceiros de brincadeira, mas também eram os meus adversários. E muitas vezes a vida é assim também. É tipo, sim, as coisas vão mudando, vão sendo coisas que parecem fáceis, às vezes são a nossa missão, uhum, coisas que parecem nossas amigas, às vezes é ao contrário.
Ganhaste muito a questão de saberes lutar pelas tuas coisas. Será isso? A tua ambição, a tua luta, também uma certa resiliência, tudo isto, sim, misturado, será?
Tudo isso misturado e também talvez a necessidade de partilhar. Acho que a sabedoria e não sei o que só veio depois. Aí. Okay. Foram, se
partilhar
calhar, ensinamentos.
Partilhar coisas ou partilhar conhecimentos?
Não, partilhar atenção, então, coisas, perceber que, enfim, que a vida vai ser sempre assim. Que eu nunca vou ser. Eu acho que os filhos únicos aprendem o contrário. Quer queiramos, quer
exatamente,
não, mesmo que os pais tentem fazer o contrário, eu aprendi e foi uma coisa importante, porque também me obrigou a desenvolver ferramentas para me fazer notar, para encontrar o meu lugar.
Exatamente.
E pronto, acho que foi isso.
Olha, espetacular. Obrigada. Então, agora vamos à tua década, dos 10 aos 20, e que marca um bocadinho o tempo da tua adolescência. Ia-te perguntar, que conselhos é que tu darias a ti? Como é que foi a tua adolescência, primeiro? Como é que é a Mariana adolescente? Que tipo de desafios é que tu tiveste? E que ensinamentos é que retiras desta fase?
Maria, eu não sei se a minha adolescente tem muito a ensinar às pessoas, se calhar pelo exemplo contrário. Olhem para a minha adolescente.
Fizeste muitas asneiras.
Acima de tudo, acho que foi um bocadinho turbulenta a minha adolescência.
Foi. Mas em que sentido?
Era muito revoltada. Era muito revoltada, fazia muita porcaria.
Uhum. Que saís,
não sabia bem quem era.
De casa,
fugia de casa, a fumar sem travar, sabes, as pessoas não sabem fumar, muita bebedeira, muito. Acho que andei muito perdida por aí.
Sim.
E depois acabava sempre por me safar nos estudos, sem grande brilhantismo, mas depois acho que consegui, tinha boa memória fotográfica, portanto estudava muito pouco, mas conseguia depois debitar a matéria. A escola também. Farei sempre duras críticas a como a escola era e é, porque a escola não evolui muito desta coisa de uma pessoa poder decorar.
E tens que
nada,
decorar, não é?
Decorar, debitar,
e não aprender,
nada.
Não é?
Não aprendi nada, estava muito um bocado em desafio.
Uhum.
Foi uma altura em que queria desafiar a autoridade ao máximo, a autoridade dos meus pais, a autoridade dos professores. E estava muito, não sei, parecia muito zangada. Que eu acho que
isso é típico,
que é própria da idade,
não é?
Sim,
saís fora do armário, fora da caixa, não é?
Mas eu acho que foi assim uma altura em que eu me sentia muito incompreendida,
uhum,
e talvez muito só. muito sozinha. Porque também não queria saber, não precisava de ninguém. É, tipo, está-me a cagar, tipo, é tudo nojento. Que aulas, professores. E depois também lembro-me de ter uma grande, grande, grande descoberta, quer dizer, amorosa barra sexual, vá. Não vou chamar já sexual, mas é, o interesse, as hormonas, sim, começarem a despertar. E eu tinha, quer dizer, eu amava pessoas diferentes todos os dias.
Sim.
Mas amava, amava. Depois tinha um diário, que,
ai,
vergonha.
Que
a vergonha. Eu gasto calorias a ler os meus diários antigos. Porque estava sempre, portanto, cada página.
Apaixonaste
cada...
muito.
Apaixonava-me.
E realizaste que... muito.
Apaixonava-me até o âmago. Exatamente, apaixonava-me.
Materializavas muito.
Muito. Materializava muito, era uma boa galéria. Estava sempre a varrer. Mas acho que foi uma boa experimentação. Foi uma...
Bom, mas isso realmente é... Tu dizes, olha, não tenho muitos ensinamentos, mas tens todos os ensinamentos, passaste por uma série de coisas, curtiste mesmo a tua adolescência.
Curti,
não é?
Curti,
em todos os sentidos, não é?
Curti, mas hoje olho para trás e percebo perfeitamente que não fazia a mínima ideia de quem era.
Uhum.
A mínima ideia.
Quem sabe na adolescência quem
é? Verdade, ninguém sabe.
Ninguém sabe.
E acho que isso faz parte.
Uhum.
Mas eu sei que isso me trouxe algum sofrimento.
Uhum.
Porque como não sabia de todo quem era, era uma plasticina. Uhum. Era muito, muito moldável, muito, uhum, influenciável. E pronto, e os meus pais passaram a ser o inimigo número um.
Sim.
Quando, eu não sei, se calhar a minha filha vai ser igual. Mas se calhar, pronto, hoje em dia já sabemos mais coisas e se calhar tentarei um tipo de autoridade. Os meus pais também, em algumas coisas, eram muito rígidos, uhum, e muito autoritários. Deixavam-me pouco sair, embarcavam muito pouco em modas,
uhum,
ou seja, era tudo não. Eu recebia muitos
não.
E se calhar, não sei, hoje em dia.
Para uma pessoa com a tua força e com a tua.
Criou-se ali uma espécie de.
A tua personalidade, isso não. Tu não, yeah, admitias, não é?
Foi
eras
um antagonismo.
Uma lutadora.
E foi um antagonismo muito forte.
Uhum.
E então, se calhar. Não estou a dizer que foi um erro deles, eles fizeram o melhor que sabiam, mas se calhar, quando for a adolescência da minha filha, eu vou tentar fazer mais concessões e tentar não ser só
negociações,
esta...
Negociações, não é?
Mais, exatamente, uhum, é talvez mais negociações e menos linearidade. Uhum.
Exatamente.
Até aos 18, não sei o quê.
Faz parte das épocas, lá está.
Faz parte das épocas, é isso mesmo.
Os nossos pais, aquilo que sabiam na altura, é completamente diferente do que sabe até no mundo atual, não é?
Claro que sim,
e
claro,
portanto...
que sim. É normal, e daqui a... E a Clara, quando tiver filhos, tipo, vai ser tudo obsoleto e bizarro aquilo que nós estamos a fazer agora.
Se calhar vamos todos ter netos robôs.
Exatamente. Se calhar a humanidade tanto acaba. E para quê então?
Enfim, olha, vamos agora à tua década dos 20 aos 30.
Uhum.
Esta década é incrível porque tu tiveste uma série de trabalhos, desde a Disney World, um call center, agências multinacionais. No meio de todas estas atividades, mesmo no final da década, tu sais fora da caixa e vais então encontrar a tua grande paixão, onde tu dizes também que aprendes assim, de uma forma mais forte, a trabalhar sem esforço, não é?
Uhum.
Estás completamente peixe dentro de água no humor. Mas voltando aqui a todos estes diversos trabalhos que tu tiveste e toda esta procura que tu fizeste, o que é que tu achas que ganhaste ensinamentos com tudo o que tu fizeste nesta década, dos 20 aos 30, e que te fez chegar à Mariana onde estás hoje? Se pudesses também dar um bocado um conselho a uma pessoa que está um bocado perdida, eu própria também vivi um bocado isso, de fazer uma série de coisas e depois encontrar a minha paixão, o que é que tu dirias que resultou para ti?
Uhum. Olha, o que eu fazia era assim. Eu dançava ali entre duas narrativas. Porque houve de facto muitas tentativas de erro. Nunca me sentia muito. Ou seja, era sempre uma espécie de uma inadaptada em todos os trabalhos. Mas conseguia trabalhar. Ou seja, eu, uhum, acho que era competente,
uhum,
tinha algum brio,
uhum,
mas nunca era muito feliz no, uhum, no trabalho. Pronto.
Estavas um bocadinho em esforço, não é?
Estava
se
sempre em esforço.
Pode-se dizer assim.
Exatamente. E depois sentia que gastava muita energia. Lá está, talvez por também não ter uma concentração excelente. Gastava muito mais energia com coisas que para alguns dos meus colegas eram facílimas, uhum, e... Não sei, tive muitas fases de algum desalento, uhum, no trabalho. E, portanto, as duas narrativas eram. A primeira era esta, era de pensar: ok, então, se calhar o trabalho é um meio para atingir um fim,
uhum,
para as coisas que eu realmente gostava de fazer.
Uhum.
E eu viajei, foi a década em que eu mais viajei. Viajei, uhum, imenso, viajei muito sozinha,
uhum.
Foi uma coisa excelente.
E
para
adoras
mim
viajar.
Adoro viajar. Eu sou uma. Ganhei. Foi durante essa década que eu desenvolvi a coragem.
Uhum.
Uma certa coragem para arriscar. E passou também por aí. Coragem mesmo, porque sei lá, eu tinha medo. Uhum. E não deixei de ter medo. Portanto, uhum, a coragem só existe com o medo, não é?
É que eu senti.
Não é ser destemido.
Sair da zona de conforto.
Sim, sim.
Facilmente começaste a sair da tua zona de conforto.
Exatamente. Foi isso que era a década em que. Mas também eu nunca tive nada. Nunca me senti muito confortável.
Exatamente.
Em nada.
Nunca tiveste muito.
Habituei-me ao desconforto e depois então aproveita, já que estamos aqui, bora lá fazer coisas fixes. Portanto, pensava assim: é possível que o trabalho seja só um meio para atingir um fim para as coisas que eu então gosto.
Uhum.
E está tudo certo, está tudo bem. Porque, Maria, tu sabes disto, há pessoas que eu acho que ter chegado ao humor, a um trabalho que eu adoro, é uma coisa rara.
Sim.
E que teve muita sorte também. Teve muita sorte, houve coisas que se alinharam.
Que se alinhou, tudo bem, pode acontecer, claro. Mas o que não se alinhou, o que é que tu sentes que fizeste?
Então, essa é a segunda narrativa.
Exatamente.
Que é, enquanto estava nesta espécie de desalento e tal, ia fazendo as coisas de que gostava e viajava, fazia, comia bem, saía, ia ao teatro, fazia as coisas de que me davam prazer para me sentir minimamente cumprida e realizada. E pronto, e o trabalho era um bocado funcional. E durante muito tempo achei que era isso que ia ser a minha vida. E estava tudo ok, tentei equilibrar dessa forma, que é tipo, ok. Mas a segunda narrativa ia correndo em paralelo, tipo um sistema operativo a correr em paralelo, era nos entretantos, deixa-me cá encontrar, se o trabalho não é uma dessas coisas, deixa-me cá encontrar alguma coisa que em que eu me cumpra um bocadinho mais a nível profissional, ou neste caso nem é profissional, é tipo, o que é que eu gosto mais de fazer? E então comecei a escrever. Imagina, eu em paralelo ia sempre fazer coisas, ia fazendo teatrinhos com a família, ia escrevendo, ia-me testando em diferentes coisas, um bocado de escapismos de criatividade, por uma criatividade que eu sentia que
sempre tiveste, não é?
Era onde era o que eu gostava, mas nunca pensava naquilo na perspectiva profissional, até porque quando eu comecei a trabalhar nisto não era uma profissão.
Pois.
A verdade é que eu sinto que das primeiras
era
pessoas
muito diferente.
Era muito diferente.
Mudou muito.
E isto de meter as marcas a pagarem por conteúdos e não sei o que foi uma coisa que começou há muito pouco tempo. Portanto,
sim,
eu não podia sequer projetar uma saída profissional quando ela não existia nessa altura.
Exatamente.
Portanto, em paralelo, eu sentia que era deixa-me cá tentar agora por aqui, deixa-me tentar por aqui. E eu mudei muitas vezes de trabalho porque nunca parei de procurar.
E aí está um grande ensinamento, nunca paraste de procurar.
Nunca parei de procurar. E o que eu fazia era, em vez de viver em insatisfação constante por não estar num trabalho de que gostava, tentava lá estar a pensar, narrativa número um, de que, ok, o trabalho é um meio, é um salário, deixa-me que, porque também com 20 uma pessoa tem esse tempo, não é? Sai-se do trabalho cedo, que eu felizmente podia sair, e ia curtir
e
a minha vida.
Essa liberdade.
Sim, mas era um bocadinho também como se a vida começasse às 5 da tarde, estás a ver? Porque
sim,
eu tinha um trabalho, por acaso, com horários normais, então a minha vida mesmo fiz que começava aí.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo tinha essa inquietação. E eu dava palco a essa inquietação.
Uhum.
E isso acho que é uma coisa boa, que é as pessoas também depois irem procurando pistas, porque há muita gente pode nem sequer saber o que é que gosta.
E alimentando também.
Alimentando
e
um bocadinho.
Durante esse tempo foste sempre reforçando e aprendendo e posto em prática.
Sim,
não é?
Mas muito tipo. Eu sabia lá, não é? Eu não sabia.
Tu tinhas um blog que era que no fundo a tua família via, não é?
Era para a minha família. Eu escrevi
família.
O blog para a família.
Exatamente.
Porque a camada de velhos não sabiam abrir e-mails. Então escrevi, era um blog, clica aqui e lê, velho. Então, percebes? Era um bocado. Foi assim um sítio.
Portanto, foi assim um. Tu achas que durante este ano, esses anos, no fundo, aquilo que tu retiras foi essa parte de arriscares, não é? Que tu falaste, a coragem,
uhum,
de teres ido viajar, teres aproveitado oportunidades e também o teres sempre alimentado a tua paixão de uma ou outra forma, nunca teres completamente negado que aquilo, ou fechado,
uhum,
não é? Achas
sim,
que foi
acho
isso?
Que sim.
E achas
acho
mais
que
alguma
isso.
coisa que te lembres que achas que te deu... Deu um pontapé de saída também até no teu trabalho, algum tipo de trabalho que tenhas feito que te ajudou para o teu humor?
Imagina, o que eu vejo agora é eu fui todos os trabalhos em que eu estive me trouxeram alguma coisa de bom. Em alguns, o tédio, portanto, o tédio de alguns trabalhos foram impulsionadores de criatividade. Eu falo muito disto, tipo, o tédio é importante.
Desculpa,
sabe?
É engraçado.
Mas acho que as crianças hoje em dia não têm espaço para tédio. E o tédio, aquele aborrecimento sepulcral.
Lá está, lá
é
está.
Importante.
Exatamente.
É importante. É o, brotam coisas
o,
dali.
A sombra e a luz, não é? O contrário do tédio é o humor, não é?
É isso, Maria. Tu vais ter dificuldade em sacar de mim coisas muito lineares porque é tipo, é sempre um convívio ambíguo de coisas.
Mesmo. Não, e a ambiguidade eu acho que é muito, muito verdadeira, como tu, não é? Tu tens muito da verdade. Eu acho que não há nada que nós façamos de uma maneira que não haja outro lado também dessa.
Há sempre.
Há sempre.
Quase
e nós temos
é
que
simples.
Estar sempre nesta luta para até entre o bom e o mal. Até entre o bom e o mal. Nós não somos só bondosas,
claro.
E temos todas estas partes, não é?
E eu acho, por exemplo, parte até do trabalho que tu fazes e. Mas lá está, tu falo bem, mas muitas vezes quem cai no clichê bacoco motivacional de vai, luta, consegue, tipo, não, isso é só um lado da questão, não. Isso não, não se traduz na realidade.
Sim.
De ninguém, porque nunca é assim, nunca é fácil.
Sim.
A vida raramente é simples. Portanto, reconhecer, quer dizer, os caminhos sinuosos até lá faz parte.
Faz parte.
Ser uma desilusão constante.
Eu, esta parte motivacional é muito de pelo positivismo, mas claro que há sempre outro lado, que também não é tanto.
Uhum.
Mas eu tentar fazer mesmo assumidamente o copo meio cheio. Porque o copo meio vazio já há muito, muito. Então, sobre o envelhecimento, é só negatividade.
É verdade,
sobre o envelhecimento.
É verdade. Não, tens razão.
Trazer um bocado
razão.
Esta arte de viver. Mas eu percebo o que tu dizes. O dizer de uma forma completamente de que não há nada que nos leve. Que vai tudo correr bem, como dizia, como
sim,
na pandemia.
Nada nos
vai
para,
tudo correr bem.
Toda a gente encontra a sua
não,
paixão. Não,
não
encontra.
Não.
Há muita gente que não encontra a sua paixão.
É difícil.
Não, e se calhar é errado pôr as coisas em termos tão absolutos.
É.
Encontra a tua paixão.
Exatamente.
Não,
acho que é um bocado.
É tipo, desfruta das coisas que curtes.
Exatamente. É um bocado o que tu dizes também. Vai fazendo. Vai fazendo.
Pá,
eu
claro.
Acho que esse é o verdadeiro ensinamento. É,
procura, não pares de procurar, não sei o quê.
Não
põe
pares.
As pessoas numa posição de constante insatisfação.
Exatamente.
Com o que
tem. Exatamente.
E na verdade, enfim, eu não sou nada absolutista, mas o que nós já temos é mais do que a maioria das que as pessoas têm.
Exatamente.
À volta do mundo.
Sem dúvida.
E então é isto, acho que é só encontrar aí como é que se navega essas duas coisas. É, por um lado, quer dizer, valorizar o que se tem, mas também ir alimentando a inquietação.
Olha, acho que é um ensinamento muito importante e acho que é mesmo por aí, eu acredito muito nisso também. Portanto, o teu início de década, dos 30, vamos agora à última pergunta aqui do passado,
uhum.
Do passado que já estamos aqui mais quase no presente, e nesta década tu materializas de uma forma natural a tua veia humorista e tens o teu estilo próprio e no fundo, se eu te perguntasse... Que estou a perguntar.
Se te perguntasse. Portanto, pergunto.
Eu pergunto. Como é que tu ensinarias a tua sabedoria do humor? Ou seja, para os nossos próprios ouvintes, se eles quisessem tornar a sua vida com mais piada, ver o humor das coisas, como é que tu dirias? No fundo, que ensinamentos é que tu podes nos dar para viver a vida com mais humor? Se é que isso se explica, não é?
Sim, olha, eu acho que aquilo que falávamos ao início de ter um olhar quase de criança para as coisas às vezes ajuda um bocadinho. Por exemplo, todas as coisas sérias da vida dá para lhes dar a volta, não é? Imagina, vou dar-te um exemplo. O meu pai, houve uma altura que teve gravemente doente. Felizmente hoje em dia está bem, mas esteve internado, esteve gravemente doente. E lembro-me de o irmos visitar ao hospital e ele estava nos cuidados intensivos e estava, Maria, de fralda. Porque não é? É assim que é. E, quer dizer, nós chegámos lá, o semblante era carregado, estávamos todos muito preocupados com ele. Ele não sabíamos se ele ia safar-se. E quando chegamos lá, concederam-nos uma visita, aquilo um entra e sai, muito rápido. E quando mal chegamos lá, meu pai está com ar muito sério, todo cheio de máquinas e pipipis, e ele aponta só para a sua fralda, portanto, e desata-se a rir. E teve para aí, não sei, tivemos um ataque de riso meio, oh meu Deus, pronto, o velho está de fralda, e depois rimos, aquele riso que depois se multiplica.
Isso cura, entre aspas, não é?
Pois sim, quer dizer, e é surreal. E depois, quer dizer, gozámos muito com isso até hoje. E pronto, não é que tenha muita piada, mas para ele, e ele estar naquela situação bizarra,
ele ter gozado, não é?
Claro.
Aí é que está a graça também,
claro.
Não é?
Portanto, às vezes precisamos disso, percebes? Precisamos um bocado dessa. É tipo uma espécie de descompressão que é necessária, que às vezes é uma questão de sobrevivência. E eu e os meus irmãos somos muito assim, perante às vezes o inominável, coisas difíceis, é para aí que vamos. E foi uma ferramenta que sempre nos ajudou muito. Sempre. E não é uma ferramenta, é mesmo uma, porque não foi uma coisa que, não é uma coisa que se desenvolve, isso nasceu mesmo connosco.
Mas achas que é uma coisa que se pode desenvolver?
Acho que sim.
Não é?
Acho que sim. Acho que se pode cultivar.
Pode-se cultivar.
E talvez é uma espécie de. E é uma coisa que eu acho que ainda tenho a aprender. É talvez trazer uma certa leveza para os problemas. Tentar ver o lado leve das coisas. Uma pessoa lembrar-se de que os problemas são passageiros. A maioria deles, não é?
Sim.
Os problemas são passageiros e que às vezes é só uma questão de tempo. Acho que, por exemplo, eu quando tenho pessoas à minha volta a passarem maus momentos, eu digo-lhes sempre, tipo, daqui a 2 meses vamos vamos marcar um café. Digo quase sempre isto, também é um chavão meu. Daqui a 2 meses marcamos um café para nos rirmos disto. Agora sei, agora olho de furacão, está uma merda. Ai, desculpa, saiu. Põe-se um pino, não é?
Que já bom, foi. Olha que bom. Não foi.
Exato,
nada
já
uma
foi,
merda.
Já foi. Mas Jana, agora está num olho de furacão. Mas eu sei que daqui a 1 mês, 2 meses podemos marcar um café para nos rirmos sobre isto e pensarmos tipo, o que é que já passou. E entretanto já tudo se transformou. É mesmo. Quase tudo é uma questão de tempo. E é uma questão de, ok, então
de
agora
tempo,
é aguentar.
Que é o que nós estamos aqui a falar.
Mas
fundo,
é mesmo,
não é?
Maria, é mesmo.
O
tempo é um grande. É uma coisa que eu me agarro muito, mas de forma positiva, que é as coisas vão passar. E mesmo, por exemplo, com aquelas coisas clichês de ser-se mãe, é só uma fase. Não há cuca, não há rabinho que aguenta às vezes essa. Mas de facto é. Portanto, é género, um dia de cada vez. As fases são umas fases. Ela hoje dormiu bem, amanhã vai dormir mal, depois vai dormir
e
bem outra
já tens
vez.
Um certo tempo que já passou para tu poderes relativizar. Se calhar nos primeiros meses de seres mãe era tudo novidade, agora já podes dizer sim.
Mas
da tua maneira, ou seja, do teu ponto de vista, porque por mais que nos digam coisas, nós temos que as sentir, não é?
Claro.
Se não passamos por elas, não.
Claro que sim, e é, por exemplo, nas crianças é aceitar que elas são mutáveis, não é? Elas, elas estão em crescimento, portanto. Ela dormir bem hoje e mal amanhã não quer dizer nada. Não dá para, às vezes não dá para extrapolar. Nós estamos às vezes na ganância de extrapolar e tirar conclusões e querer logo concluir coisas. Não, às vezes é mesmo só atravessar e ir cada dia. Numa criança que aprende coisas todos os dias e que tem aquele pequeno cérebro em ebulição sempre, é normal que ela não seja estável. É normal que tudo nela não seja estável. Portanto, também, olha, agora
também,
fiz um vídeo sobre isso. Não pode haver regras rígidas num serzinho que todos os dias tem uma coisa nova para fazer e dizer e acontecer. Portanto, acho que tem que ser mais leve, sabes? Olha, em São Tomé tem essa coisa do leve. Tem que ser mais leve e cada dia tem que ser mais leve. E o humor traz isso, eu acho. Portanto, essa coisa do humor salva, se calhar não salva, mas ajuda muito.
E tem tudo a ver ver a vida de uma forma leve, não é?
Sim, eu acho que se não tivesse humor, eu não sou uma pessoa muito leve, sou muito densa às vezes, canso muito a mim própria, mesmo. Sim. Às vezes é tipo, porque é que eu não analiso menos? Porque é que.
Tens essa parte muito analítica que te ajuda também no humor, não é?
Mas é muito cansativo,
Maria,
é muito cansativo ser eu.
Sim.
E pronto, e provavelmente é uma coisa de que muita gente se cansa. Não acho que seja muito especial, mas só.
Não
às
é
vezes,
só tu, não é?
Sou
só
muito
tu.
Desorganizada de cabeça, sou muito caótica, sou muito cansativa. Sem o humor eu seria insuportável. É um bocado por aí. Acho que o humor, no meu caso, é mesmo uma necessidade de sobrevivência.
Muito bem.
Estou a responder estas perguntas.
Estou a amar, a okay. Sério, obrigada. Está a ser espetacular. Agora vamos então viajar até ao teu futuro. E eu vou-te convidar a manifestar quem é que tu queres ser no futuro. Agora desta maneira motivacional, que é o teu melhor, a tua melhor versão. A forma como tu olhas para ti no futuro e te inspiras a pensar: eu quero ser aquela velha bonitona.
Okay.
E vou começar por te perguntar: com que idade é que vais ser essa velha bonitona? Tu é que decides. Para não termos aqui rótulos de idades.
Ok. Ok, mas é tipo uma versão super, hiper idealizada.
É assim, uma versão real.
Eu gostava muito, não
mas
é?
Mas o que é que tu queres ser, Jane, que te inspira?
Tudo se pudesse,
seja,
concretizar, Jane, exatamente. Se todos os meus sonhos...
Como é que tu idealizas? Vamos a isso. Vamos idealizar, mas que seja real. Que não posso... Não vais
ser... Sim, não vou ser presidente dos Estados Unidos, não é?
Unidos.
Ok. Olha...
Também podes, se quiseres, podes dizer que é o teu sonho. Mas pronto.
Como é que eu acho...
Vou-te deixar falar.
Ei, Maria, mas eu acho, essa pergunta é difícil, porque eu acho que essa velha bonitona vai ser sempre em construção. Ou seja, nunca vai ser nunca há um ponto de chegada, não é? Tipo, agora é que!
Exatamente.
A partir, pumba, cheguei!
Exatamente.
Mas eu acho que a velha bonitona, o ser exatamente como estás a dizer, é justamente não fazer esse exercício, que é a de já lá estar e a de estar completamente serena com o momento atual.
Uhum.
Que é... Estou bem, já aquilo que eu tenho... Eu sou suficiente, não é?
Uhum.
Já vivi muita coisa,
uhum.
já tenho um legado. Olha, um legado.
Já vamos ao legado.
Ah, é? Não queres que eu responda? Ok.
Ainda não.
Está bem. Imagino-me, talvez, lá está, mais no campo.
Uhum.
Pronto.
Portanto, uma velha bonitona serena.
Uma velha bonitona serena. Uma velha bonitona em paz com o seu corpo.
Uhum. Em que sentido?
No sentido de aceitar todas as transformações que... Porque eu acho que...
As rugas e toda essa parte.
Sim, o mais... Agora estou a falar da
assusta-te
parte mais... assusta-me... Não sei, assusta-me... Porque imagina, o meu trabalho sendo um trabalho de exposição, eu olho para a minha cara o tempo todo, não é?
Uhum.
Editar os vídeos, estou sempre a olhar para a minha cara,
uhum.
E não sou muito amiga dela.
Uhum.
E acho que, pronto, como estamos nesta altura em que tudo é possível, não é?
Uhum.
Puma, harmoniza a sua cara é redonda, torne-a quadrada, tudo é possível e democratizou-se a estética, não é? E então, quando a estética se democratiza, é uma escolha não ir por aí.
Uhum.
E essa escolha tem que ser... Ou escolher ir e ser tranquilo.
É uma escolha mesmo.
Mas é que se calhar antes era tipo, era uma coisa de um apanágio só de quer dizer, de algumas muito ricas, e agora vai ser apanágio de todas. Gostava de atravessar essa o meu corpo, se calhar a não ser tão, sei lá. Eu acima de tudo gostava de tratar bem o meu corpo,
uhum.
Para que ele me sirva durante muito tempo.
Sim.
Com saúde, percebes?
Sim.
E é um bocado mais isto, é tratá-lo bem.
Exatamente.
Tratá-lo com carinho.
Como se costuma dizer, o autocuidado.
É, e para que ele seja, para que a minha carcaixinha me sirva tipo até ao
muito
fim.
Tempo.
Muito tempo.
Portanto, tu és uma velha bonitona, com que idade é que tu vais ser velha bonitona?
Eu já me sinto um bocadinho velha bonitona.
Há um tempo antes de seres velha bonitona, há um tempo depois.
Não sei, eu acho que, imagina... Eu espero cansar-me de estar... Porque a minha velha bonitona não tem esta constante insatisfação de ter 1000 projetos para fazer e estou a acabar um, já tenho outro, estou sempre à procura do... É tipo o síndrome do projeto.
Exatamente.
Seguinte. A minha velha bonitona para de fazer isso, finalmente.
Uhum.
E sente,
sim,
que pode descansar e relaxar.
E assim
eu gostava que fosse o mais cedo possível.
Mais cedo,
Maria.
Possível. Ok.
Portanto, eu não consigo dizer uma altura, uhum, em que isso vai acontecer.
Então não pomos data.
Porque eu sinto-me muito longe disso, percebes? Eu adorava,
exatamente,
ser essa... A velha bonitona, tipo, sente que já, uhum, já podes parar.
Uhum.
Já está tudo bem. Uhum. Tipo, calma.
Sim.
E já a velha bonitona, se calhar, já tem... Pronto, posso dar alguns horizontes temporais. Que é, se calhar, a velha bonitona já tem os seus filhos criados e...
Exatamente.
Já não precisam tanto dela, não é?
Uhum.
Dessa boa velha.
E
a velha bonitona
teus...
vai ser super fazível.
Ou pode ser, tipo, por exemplo, aos 65, 70, por exemplo... Por aí, não sei se será uma,
sim,
data,
sim, por
certa,
exemplo.
Por exemplo, tu imaginas-te nessa data...
É porque eu não me imagino muito, Maria, eu preciso... O meu corpo,
não é uma
não
coisa...
Sei, eu não sei se vou viver muito tempo, eu espero que sim, honestamente.
Ai, tu vais viver até ao cheio, como o teu avô.
Eu gênesis,
e tua avó também.
Eu gostava muito.
Mas
gostava,
eu acho
muito,
que, no fundo, temos aqui uma velha bonitona, que é serena, uma velha bonitona... Que cuida do seu corpo.
E que está tá satisfeita com o que tem. Não
está
sempre à procura de...
Que valoriza.
Seja, que valoriza o que tem e que, ao contrário do que eu me sinto agora, que as coisas que faz para a frente é só porque quer e não porque tem coisas a provar. E eu sinto, agora ainda sinto que estou sempre a pedalar e,
uhum,
tenho que provar a mim própria que sou capaz,
uhum,
de fazer aquilo e aquilo,
uhum,
outro. E que sei cantar, mas também sei escrever, mas também sei atuar, mas,
uhum,
também não sei o quê.
Uhum.
Essa velha bonitona diz tipo, amiguinha, pá, muito mais calma.
Uhum.
Apaga tranquila, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Tipo, pá...
Exatamente.
Sossega, já está.
E estás nesta fase de isso mesmo, de explorar o teu máximo, o teu
agora,
potencial
agora
máximo.
Agora estou sempre a explorar.
A tua bonitona nova está a explorar o máximo.
Sim.
A tua velha bonitona já explorou, fez tudo o que quis, então agora está a descansar, não é?
Claro, está. Portanto... Tá. E mesmo que não tenha feito tudo aquilo que quis, o que foi, foi aquilo que era.
Que
não
era.
É?
E
não
era e preciso mais. Isso, aceitas isso.
Aceitação
também.
Total. Portanto, é uma velha bonitona. Serena,
jeitosíssima,
muito gostosa, muito fazível, sexualmente ativa.
Claro!
Uma velha mulher, sexualmente ativa e muito. Que aceita, com um grande trabalho de aceitação, já está tranquilona. Se calhar está lá no campo, se calhar tem aquelas coisinhas. Continua muito ligada à natureza, a fazer as suas. Se calhar tem uma horta como deve ser, que esta nova bonitona não consegue nunca. Se calhar tem. Se calhar ao contrário de agora que estou na cidade e vou ao campo às vezes, é o contrário, vivo lá e venho cá muitas vezes. Se calhar quer é ter, nesta altura sim, quer ter muito tempo a desfrutar de netos, se os tiver. Se não tiver netos, de sobrinhos, netos...
Velha editora de família.
Completamente. Isso é uma coisa que eu se calhar não digo muitas vezes, mas eu sou super virada para a família. E não é que não lhes dedico de todo o tempo todo de que gostava, mas... Eu tenho a sorte de ter uma família com quem eu gosto muito de conviver.
Uhum.
Porque não acontece em muitas famílias. E é um sítio bom, adoro estar com os meus primos, damos-nos todos muito bem, é uma família
quase que
alegre.
Sentes as costas quentes com
os
esta família.
Os natais são bons, percebes? É verdade.
Quente na
mas
família,
mas é mesmo.
Não é?
E tenho na minha família uma claque inamovível. Eles sempre foram... Uma parte muito importante da minha coragem, porque...
Portanto, essa velha bonitona também vai estar sempre, não só
claro,
na tua família e da tua filha, mas sempre com a família toda
rodeada destas pessoas que eu adoro.
Rodeada da família. E diz-me uma coisa, então...
Gostava de ter uma casa muito grande para receber essa gente toda.
Sim.
Pronto.
Sim, também.
Tu gostas de coisas concretas. Concretamente. Estava.
Já estou a ser analisada.
Não, porque eu digo as coisas de forma vaga e depois tu dizes. Então tu queres dizer.
Não, porque eu acho que eu gosto de aprofundar, que é
claro.
Para depois.
Não, não,
para chegar aqui a ideias
bem.
Mesmo concretas. É
claro.
Isso que tu dizes, é exatamente
claro.
Isso que tu dizes. Tu és genial. Então, que oportunidade é que tu vais ter, que ainda não aconteceu hoje? Isto já, agora a oportunidade já parece que é uma coisa que ainda vais ter que atingir. E mais qualquer coisa. Mas aqui no sentido mesmo, se calhar até de descanso, não é? De oportunidade.
Falas de projetos que eu ainda gostava de concretizar,
no fundo,
ou de uma qualidade.
O que tu quiseres, o que tu sentires, qualquer coisa que ainda não fizeste e gostavas de fazer. Pode
então,
ser...
vou dar um concreto e um vago.
Ok.
Eu gostava ainda de escrever uma série.
Uhum.
Pronto.
Sim.
Concretamente.
Uma série de quê?
Uma série para televisão ou para YouTube. Gostava
Sim.
de escrevê-la e de protagonizar.
Uhum.
Não tenho as mínimas habilitações para o fazer.
Sim.
Gostava de experimentar. É
Sim.
um bocado assustador porque é mesmo seria um território completamente novo para mim. Mas acho que...
É já o que tu estás muito, habituada
sendo,
e para o desconhecido.
Sendo muito assustador, acho que até pode ser execuível. Até porque nunca o faria sozinha.
Sim.
Esse é um concreto. O vago é... paz. Isto é giro, paz. Parece uma mecânica. Leonela.
Olha lá, paz,
né? Então, paz, né? Sim, é um bocado. Eu ainda não estou aí nessa. E se calhar faz parte, se calhar uma pessoa não pode estar assim.
Estás no mesmo momento de explorares ao máximo. Isso é espetacular. Agora, diz-me uma coisa, o que é que tu te vais te libertar? Coisas que te limitem agora e que tu achas que quando chegares a esta velha bonitona em paz e serena, tu vais deixar de limitar. Se é que haja alguma coisa.
Olha, acho que eu ainda me preocupo demasiado com o que as pessoas pensam.
Uhum.
E espero rapidamente libertar-me.
Então vamos já
um
começar a manifestar
disso.
Isso. Hoje já vai acontecer.
Sim, quer dizer, não é que eu me queira libertar tudo. Eu preocupo-me com o que o meu público pensa e acho que isso não é preocupação. É uma espécie de um respeito e de um brilho.
Gostas de ter empatia, mas és livre ao mesmo tempo.
Não sou, eu acho que, por exemplo, acho que não sou tão livre quanto gostaria.
Uhum.
Gostava que a minha velha bonitona fosse um bocadinho mais
livre.
Mais livre, acho que sou bastante. Mas quando eu digo não me preocupar tanto com o que os outros pensam é continuar. Ou seja, pensar no meu público, nas pessoas que me seguem, e pensar neles para continuar a trabalhar bem e que eles gostem do trabalho, continuar a ser, ou seja, eles, sem eles eu não trabalho, não é? Não existo. Portanto, e preocupar-me em fazer coisas porreiras para eles é um lado, mas depois é aceitar que nunca se vai agradar a toda a gente e navegar bem essa aceitação. Porque eu acho que ainda não navego muito. Uhum. Tipo, eu não, nunca vou ser universalmente amada e está tudo ok.
Claro.
Não sei, acho que ainda preciso trabalhar um bocadinho nisso.
Sim, eu acho que isso é humano de toda a gente. A maior parte das pessoas sente isso. Agora vou-te perguntar então, qual é o legado que tu queres deixar?
Eu gostava de deixar um legado igual ao do meu avô.
Que é o quê?
Que é esta... Que é uma... É perceber, para já é quase aquela noção de é uma pegada alegre, não é? Uma pegada alegre e esta pessoa em algum momento me deu um cantinho ou fez-me rir ou não sei, é isto, é tornei um dia melhor. Ainda hoje há mensagens, as pessoas mandam muito mensagens e é mesmo comovente de estava a ter um dia de merda, estou a fazer quimioterapia, ou a minha avó morreu, ou coisas mesmo drásticas, e o teu vídeo mudou o meu dia. E isso, Maria...
Isso já é um debate, já está, que está a acontecer.
Isso para mim já está. É tipo, a minha função já é muito mais até do que aquilo que eu poderia imaginar. Portanto, esse valor eu dou muito. Acho que não preciso de esperar muito que a idade me venha a ensinar isso, que eu dou muito, muito, muito valor a isso. Acho que é inacreditável ter essa influência na vida de alguém. E se esse for o meu legado, esses pequenos momentos nos dias das pessoas, já está, é isso. É isso. E o meu avô deixou isso sem ter redes sociais. No fundo é a mesma coisa.
A primeira coisa que eu te disse foi isso.
Mas é a mesma coisa.
Tenho as maiores memórias do teu avô. E essa coisa quase que cura. Eu gosto muito desta palavra do curar. Se calhar também é muito motivacional.
É um bocadinho demais para mim, mas eu percebo. Mas eu percebo, vamos aceitar.
Mas vamos chegar aqui a um meio termo.
Vamos aceitar.
Mas é de facto qualquer coisa que transforma e que fica
transforma,
nas
pessoas. Transforma, gosto
mais. É um poder transformador. E de facto, as pessoas que te ouvem dizerem: olha, eu senti melhor porque tinha isto, tinha aquilo, a minha mãe morreu, não sei o quê. Quer dizer, isso é um legado espetacular e é mesmo, eu acho que é extraordinário. E agora vamos então voltar, então estamos no futuro, vamos imaginar.
Estamos no futuro.
Esta mulher
continua toda
que é
grossa
livre,
e sexualmente ativa.
Sexualmente ativa, cada vez mais livre, cada vez mais serena. Imagina mesmo, estás na pele desta velha bonitona. No Alentejo.
Estou de luvas de jardinagem.
Luvas de jardinagem.
Sim.
Mais.
Estou com uma galocha.
Sim.
Tenho pai 8 cães.
A tua melhor versão. O que mais que tu queres, o máximo que queres atingir. Podes manifestar hoje tudo o que tu quiseres. O que é que é?
Pronto, tenho 8. Então vou continuar nesta imagem que acho que é mais fácil. Tenho pai 8 cães. Consegui que este jardim tivesse relva natural fantástica, ao contrário do que consigo hoje em dia. Tenho muitas flores. Tenho um jardim espetacular com muita flor. Tenho lá a família toda. Fui eu própria que fiz com estas mãozinhas que Deus tem uma boa feijoada, uma boa açorda. Está lá açorda.
Que maravilha.
À açorda do nascimento.
Eu consigo aprovar.
Então pensa assim: a açorda do nascimento quer que seja a açorda da morte. É tipo a mesma açorda. A mesma açorda. Para mim é a açorda ao nascer, a açorda ao morrer.
Ok.
Portanto, está. Ter lá aquelas pessoas todas, estar completamente tranquila com a barafunda total.
A barulheira total.
Está tudo a contar piadas, está tudo assim.
Estou a ouvir as gargalhadas também.
Estão todos risonhos e está tudo relativamente bêbado, mas sem ser decadente.
Isso é muito bom.
Ninguém vai a guiar para casa.
Exato.
Porque podem todos dormir lá. Porquê? Porque trata-se de um palacete.
Um palacete,
mas um palacete que com a inteligência artificial é limpo por si próprio, não é preciso
limpa-se sozinho.
E pronto, estou super tranquila e se calhar estou caladinha. Se calhar estou calada, sabes? Estou calada só a observar. É isto.
E diz-me uma coisa: estás a sentir isso tudo, estás na pele da tua velha bonitona e quando olhas para trás, estás no meio da malta toda que tu mais amas. E olhas para trás e o que é que tu mais te orgulhas de ter sido e de ter feito? Qual é o teu maior orgulho?
acho que é de ter sido da filha que criei. Pronto, e se calhar, não sei, até pode ser mais do que um dia. Da família que criei, ou seja, começou com ela, mas que depois expandiu. E olha, e de quem fiz rir. De quem...
Desde a tua família.
Dos dias
pessoas...
que melhorei, dos pequenos dias que melhorei estas pessoas que depois ganham caras quando vêm falar comigo. Uhum. Eu espero que nesse dia especificamente me lembre que isso não é de su menos, mesmo que tenha sido assim uma fraçãozinha, mesmo que tenha sido só uma vez e depois tenha caído no esquecimento ou tenha feito uma piada wow que transforma e depois fui cancelada, pelo menos tem isso. Acho que isso já ninguém me tira. E portanto espero, um dia mais tarde, que me possa orgulhar disso tudo.
Sim, espetacular. Obrigada, Mariana, por nos inspirares com o teu passado, presente e futuro.
Não, foi um gosto, Maria.
E nos revelares a velha bonitona cá em ti.
Que assim seja. E sexualmente ativa. Não sei se já disse isto.
Sempre,
não
sempre.
Não sei se já disse isto. Sim, até muito tarde.
Até muito tarde, até para sempre, até para sempre. Até depois de velha.
Um beijinho. Gostei muito. Gostaste?
Amei, amei.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.